com Diogo Char.
Bom dia, tubarões! E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão preparados para começar essa semana? Preparados para uma semana foda, uma semana de entusiasmo, uma semana de muito resultado? Muito bom estar aqui com vocês para esse primeiro, nossa primeira matinal de vendas do Shark, tá? É um prazer ter vocês aqui e já começo logo falando, galera, isso aqui é uma matinal de vendas, tá? Então, como isso aqui é uma matinal de vendas, eu não vou ficar aqui de mimimi, falando, esperando, ah, vamos esperar o pessoal aí chegando. Não, já vi que já tem gente chegando aqui. Rosenilton, um prazer ter você aqui hoje. E vamos pra cima, galera, vamos pra cima. Pode ser que tenha alguém aqui que não me conheça direito ainda. Então, vamos lá, eu sou o Diogo Francischini, mais conhecido como Diogo Shark. Ganhei esse apelido carinhoso pela minha paixão, pelo meu amor pelos tubarões e pela forma com que eu conecto o comportamento dos tubarões a vendas, atividade de vendas, nossa atividade do dia a dia, tá? Então, eu trabalho com vendas há 24 anos e com treinamento de equipes de vendas há 21. Então, eu amo vendas. Eu não trabalhei com vendas há 24 anos atrás. Eu atuo em vendas ainda até hoje, né? No mercado imobiliário e também no segmento de arquitetura. Então, e logicamente viajo esse Brasil inteiro dando treinamento de vendas. E tô aqui mesmo para fazer toda semana. Por que que eu decidi fazer essa matinal de vendas com vocês? Quando eu era gerente comercial, eu adorava, né, fazer as matinais de vendas. Quem trabalha com vendas, quem trabalha em equipe sabe como é bom. E se você trabalha com vendas e não tem matinal de vendas na sua equipe, fala com o seu gestor, fala com o seu gerente, seu coordenador, porque isso é fundamental, cara. Isso aqui dá energia. Eu fazia matinal de vendas todos os dias. Adorava, era um clima legal, trazia um conteúdo. Inclusive, ó, para você que é gestor de vendas, essa semana o vídeo que eu vou trazer no meu canal no YouTube vai ser justamente sobre como estruturar e conduzir uma matinal de vendas. Então fica atento, porque esse conteúdo vai ser muito bacana e muito prático. Tá, então a gente tem um roteirinho que eu vou seguir sempre, toda matinal de vendas eu vou seguir esse mesmo roteiro, e só que logicamente com temáticas diferentes, mas o roteirinho vai ser sempre o mesmo. Então já peço para você, se tiver dúvidas, né, alguma coisa relacionada à sua atividade, seu dia a dia com vendas, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, se você estiver assistindo ao vivo, ou então coloca nos comentários aqui do vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, para que eu possa comentar na próxima matinal, beleza? Então, bom, boas-vindas já passadas, né, já passamos dessa fase das boas-vindas. Eu gosto de trazer sempre um conteúdo da semana, né? Todo dia, toda matinal, é legal a gente começar com um conteúdozinho, né? Trazendo um material novo para vocês. E o conteúdo dessa semana, para a gente começar a semana bem turbinado, é o seguinte: eu vou falar aqui agora para vocês sobre 4 sinais de que o cliente está pronto para comprar. 4 sinais que ele emana e muitas vezes a gente não percebe. Porque o que a gente percebe normalmente? O vendedor está lá muito articulado, falando, defendendo os benefícios do produto. Às vezes ele até está conduzindo da maneira certa, né? Às vezes até ele está conduzindo da maneira bacana, só que ele não consegue ainda perceber. Pô, que horas? Qual é a hora certa do fechamento? Não vou falar aqui hoje sobre como fazer o fechamento, mas como identificar essa hora, esse timing, né? Porque tem um timing que, se a gente avança, se a gente passa direto, derrapa na curva e a gente acaba perdendo uma venda. Então eu vou falar aqui para vocês sobre 4 sinais que o cliente manifesta, que o cliente dá e que já serve como sinal: opa, tá na hora de chamar a venda, a conclusão, o fechamento, a assinatura, seja lá qual for o procedimento de fechamento da sua empresa, do seu modelo de vendas. Então, primeiro sinal, né, de que o cliente está pronto para comprar: perguntas. Quando ele começa a fazer perguntas, só que não qualquer tipo de pergunta. Quando ele começa a fazer perguntas específicas, né, sobre disponibilidade, sobre o tempo de entrega, né, ou sobre qual é o formato, formas de entrega, sobre garantias, ou sobre suporte. Percebeu que esses temas, essas temáticas de perguntas estão diretamente relacionadas à utilização já? Quando ele começa a perguntar sobre, olha, quantos você ainda tem disponível, ainda tem disponibilidade nesse formato, nessa configuração, quanto tempo leva para chegar, em quanto tempo vocês entregam, né? E qual a garantia? Tem garantia de quanto tempo, né? E como é que funciona o suporte? Né? Eu vou ligar para lá, eu vou ser atendida por telefone, é por WhatsApp, é por e-mail? Como é que funciona o suporte? São perguntas de quem já se vê consumindo o produto, de quem já se vê utilizando o produto. Pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, vendedor, profissional de vendas, quando o cliente começa a fazer esse tipo de pergunta, onde ele já se vê utilizando, consumindo o produto, isso já é um indício de que sim, ele já está pronto para dar o próximo passo. Ele já está pronto para... Ele já decidiu, ele já tomou a decisão dele. Então, chegou a hora de puxar o cheque, né? Esse foi o primeiro. Agora, segundo sinal. Quando ele começa a solicitar para que você repita alguma informação que você deu anteriormente. Por quê? Olha só como é interessante o comportamento de compra. Né? Você está ali falando sobre os benefícios, você fez a sondagem, né, gente? A gente sabe aqui, mas eu vou reforçar em outras matinais aqui as etapas da venda. Mas você já fez a sondagem, você já entendeu ali qual é o perfil daquele cliente, o que pode ser benefício para ele. Então, você vai começar a fazer a apresentação, apresentar os benefícios, apresentar de que maneira as vantagens, os pontos fortes, as características principais desse produto se encaixa com necessidades, desejos, lacunas daquele cliente. Só que quando você está falando no início, o cliente ainda não comprou na mente dele. Ele ainda não está interessado em fazer o fechamento, então talvez ele ainda não esteja prestando tanta atenção assim. Em algum momento da sua abordagem, da sua descrição dos benefícios do produto, alguma coisa que você falou pegou aquele cliente, fez o clique na mente dele e a partir daquele momento ele pensou, nossa, me interessei. Poxa, talvez eu queira comprar. A partir desse momento, ele começa a prestar atenção em você de uma maneira diferente. Ele já começa a prestar atenção em você de uma maneira um pouco mais... ele começa a sugar mais informação, ele começa a prestar mais atenção. Com o tempo, você vai começar a desenvolver um olhar onde você vai perceber que até a forma dele te olhar, como os olhos dele estão abertos, como ele está reclinado às vezes para frente, já demonstra que a partir daquele momento virou a chave, ele se interessou pelo produto. Então o que é que vai acontecer quando você terminar aquela explicação? Ele vai te pedir para repetir algo que você explicou lá no início, quando ele ainda não tinha comprado na mente dele o seu produto. Então quando ele faz isso, né, putz, repete de novo aquilo que você falou lá no começo, pô, aquela hora que você falou aquilo, fala de novo ali só para entender direito. Por quê? Porque a partir de um determinado momento, após aquela fala sua, ele comprou, ele decidiu, então ele já está decidido a comprar. Você vai repetir, vai explicar novamente e puxar o fechamento. Que a gente vai ver como puxar esse fechamento numa outra live, numa outra matinal, tá galera? Porque aí já é outro formato, a gente tem várias formas de puxar um fechamento. Então vimos essas duas formas. Deixa eu tomar um golinho de café, eu quero saber se vocês já estão com um cafezinho aí na mão também. Né? O que é que vocês estão fazendo aí? Vocês estão tomando café da manhã? Estão se arrumando? Como é que é? Estão com um cafezinho na mão? O cafezinho é sempre bom para a gente começar a semana com aquela energia, né, gente? Eu adoro um cafezinho. Apesar de vocês sabem que tubarão não dorme, né? Mas um cafezinho ajuda. Muito bem. Terceiro sinal de que o cliente está pronto para comprar é a referência de propriedade. Como assim referência de propriedade? Referência de propriedade quando ele já se enxerga, né, consumindo, por exemplo, falando aqui de mercado imobiliário, por exemplo, poxa, então ele vai, você está negociando, você é um corretor de imóveis, de repente você está negociando uma casa, um imóvel com ele, e aí quando ele começa a falar coisas do tipo, ah, então quer dizer que quando eu chegar em casa, pô, aqui é interessante porque quando eu chegar em casa, eu vou estar dentro de um condomínio e, putz, vou me sentir mais seguro, né, de parar meu carro aqui na porta de casa. Olha só, quando eu chegar em casa, aquela casa que você está tentando vender para ele, ele já vai sentir, quando eu chegar em casa, eu vou entrar no condomínio, ele não está dizendo se, ele não está colocando uma condição, eu vou entrar no condomínio, e eu vou estacionar na porta de casa e vou me sentir mais seguro, eu já possuo. Né? Putz, esse computador, vamos falar de varejo aqui, de computador, pô, esse computador eu vou poder colocar na minha mochila, ele levinho, não vai doer minhas costas. Eu já estou me colocando como posse, como propriedade, eu como cliente já estou me vendo como proprietário, dono daquele produto. Tá? Então, referência de propriedade é um sinal de que o cliente provavelmente está pronto para comprar. Beleza? E a quarta, né, o quarto sinal que nós temos muito forte é o silêncio. Como assim silêncio? Silêncio. O cliente já perguntou, ó, você já sondou, você já perguntou, o cliente respondeu, depois você conectou todas essas respostas do cliente ao que você tem de benefícios para apresentar o produto, para entender quais desses benefícios são relevantes e fazem sentido para aquele cliente. Então você apresentou os benefícios do produto para aquele cliente, conectando a realidade dele. E aí ele retornou, agora ele começou a fazer as perguntas, que muitas vezes podem ser vistas como objeções ou simplesmente como curiosidade, né? Querer entender, compreender um pouco melhor o produto. E objeção é a sua amiga, e nós também vamos falar sobre objeção aqui em uma próxima matinal, né? Então, ele já fez as objeções, ele já fez as perguntas dele, ele já tirou as dúvidas todas, você terminou de responder. Talvez ele já tenha dado algum dos outros sinais de compra, mas você talvez não tenha percebido, acontece. E aí, de repente, meio que acabou o assunto e ele ficou lá, aham, sei. E aí? Sabe, ficou aquele silêncio, porque você já não sabe mais o que falar, você já esgotou o que você tinha para falar, ele também já esgotou o que tinha para perguntar, todas as dúvidas dele, todas as objeções dele foram sanadas, mas ele não teve a iniciativa, ele ou ela, tá, gente? Não teve a iniciativa de puxar o fechamento, de falar, eu quero, vamos nessa, vamos avançar, onde é que eu assino, como é que a gente faz agora, qual documento que você precisa. Ele, às vezes, não sabe. Nessa hora, você entra com uma pergunta de fechamento, né? Porque aí a gente vai amadurecer mais tarde, mas, por exemplo, pode ser uma pergunta dupla de resposta única, né? Tipo, ele ficou silêncio. Você entrar com a pergunta, olha, você vai preferir pagar no cartão ou no Pix? Né? Vai querer usar a tabela tradicional ou vai querer propor uma forma, um modelo de pagamento? Eu não estou perguntando se ele vai comprar ou não. Eu já entendi que ele vai comprar. Eu estou propondo, você quer seguindo este caminho ou este? Beleza? Então, você puxa para um fechamento. Então a gente tem esses quatro sinais aí, gente. Fica atento, tá? Porque eu tenho certeza que na sua semana você vai presenciar algum desses sinais, se você for ter uma abordagem de vendas, seja você, ó, galera, do varejo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa próxima etapa aqui agora no nosso roteiro é justamente dúvidas, tá? Nessas dúvidas eu vou tirar dúvidas que vocês me perguntem aqui agora ou dúvidas que alguém tenha me perguntado numa matinal anterior. Tá? Como essa é a primeira matinal, eu tenho dúvidas num post que tinham feito para mim que eu não tinha respondido ainda, que eu vou aproveitar e trouxe para cá. Né? Tenho duas perguntinhas que eu trouxe para cá para tirar para vocês. Mas até dentro dessa explicação, desse conteúdo da semana que eu trago aqui para vocês, talvez vocês queiram que eu adapte alguma coisa que eu falei ao mercado, ao segmento específico de vocês aí. Tá? Então escreve aqui, coloca aí, ou se você não está vendo ao vivo, se você está vendo depois, pelo Instagram, pelo YouTube, escreve nos comentários que na próxima live eu respondo. Se você escrever agora, eu respondo agora, tá bom? Bom, então vamos para dúvidas aqui. E vocês estão percebendo que o ritmo da matinal, ele é assim, ó, pau, 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 frenético. Por quê, galera? Porque matinal não é para perder tempo, não é para a gente ficar aqui divulgando, não é pra, divagando, não é para a gente ficar aqui divagando, não é para a gente ficar aqui falando abobrinha, não. A gente tem hora para começar e tem hora para acabar. Por quê? Porque todo mundo tem uma semana cheia aqui pela frente. Né? Ó, o Sérgio Alois está fazendo um pedido aqui para participar ao vivo. Eu não sei se ele realmente quer perguntar aqui ao vivo. Eu vou botar aqui, vou deixar o Sérgio entrar. Vamos nessa, que agora a gente vai para as dúvidas. Então, se é dúvida, vamos ver se o Sérgio tem alguma dúvida aqui. Vamos lá, Sérgio, eu vou autorizar aqui. Espero que você tenha feito isso de forma consciente, porque são 6 e pouca da manhã, né? 6 e 15 da manhã. E eu vou botar você ao vivo, tá? Vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se ele vai entrar. Senão a gente segue aqui no roteiro. Bom, enquanto... Ó, apareceu aí. Olha ele aí. Bom dia, Sérgio.
Não, bom dia. Acabei de chegar agora da minha ginástica. Apertei aqui sem querer, viu?
Não, muito bem, então. Perfeito. Então, agora eu não sei como eu te acho. Você que tem que sair, mas... Bom ter você aqui nessa live, viu, meu amigo? Bom ter vocês nessa matinal.
Valeu, irmão.
Você que é um grande incentivador, um grande amigo aí. Forte abraço. Agora eu não sei como. Eu acho que você. Beleza, meu amigo.
Valeu.
Eu acho que você que tem que apertar. Você tem que apertar alguma coisa aí pra aqui. Pronto, consegui. Muito bem, vamos nessa, pessoal. Isso aí, matinal é isso, a pessoa levanta a mão, a pessoa fala, tá? Quem quiser escrever pode escrever, mas quem quiser entrar aqui para falar ao vivo, vai entrar e vai falar ao vivo, dá um depoimento, inclusive, dá um exemplo de algo que aconteceu. Isso era uma coisa que eu fazia muito nas minhas matinais. Na época que eu era gerente de vendas numa empresa de tecnologia, né, de conexão, internet pré-paga, aliás, telefonia celular pré-paga, era uma coisa que eu fazia muito. Na época, na hora do treinamento ou em alguns momentos, eu chamava os próprios vendedores, os próprios membros da equipe para entrarem e darem os seus depoimentos, falarem sobre situações complicadas que eles conseguiram contornar, que eles conseguiram superar, ou problemas que eles encontraram que eles não estavam encontrando solução, aonde os próprios colegas muitas vezes ajudavam a apontar possíveis caminhos para solucionar aquilo ali, tá? Então essa interação funciona bem. Então matinal de vez em quando vai entrar a gente ao vivo aqui, beleza? Mas eu tenho aqui duas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do Bruno Higgs. Bruno Higgs, ele mandou para mim uma pergunta, que é o seguinte: eu sou corretor de imóveis e gostaria de saber como encantar meus clientes. Bruno e todos os corretores e todos os profissionais de venda que estão aqui. Primeiro de tudo, regra básica para todo e qualquer segmento, toda e qualquer coisa que você faça. Se você quer encantar alguém, você precisa entregar mais do que essa pessoa espera receber, tá? E como você está atuando no mercado imobiliário, você tem aí uma vantagem de que o mercado imobiliário hoje, grande maioria dos profissionais do mercado imobiliário, entrega ou aquilo que o cliente espera receber ou menos. Então, por exemplo, você que é um corretor de imóveis, você quer encantar um cliente, eu vou entender, a gente tem formas de encantar o cliente antes dele comprar e após ele comprar. Os poucos que se interessam por encantar o cliente, eles procuram tentar encantar esse cliente antes do cliente comprar. Tá? Que caminhos a gente tem para isso? Primeiro, só o fato de você saber ouvir e procurar ouvir o cliente antes de fazer-lhe uma oferta, porque você tem várias situações, tá? Tanto o corretor de imóveis quanto vendedores de outros segmentos. Tem o corretor de imóveis que ele trabalha com a carteira de produtos avulsos que ele tem, e ele vai encontrar um cliente que está buscando um imóvel, ele vai conhecer o perfil desse cliente, ele vai procurar entender o perfil desse cliente para, a partir daí, ele ver o que produtos, que imóveis ele tem na carteira dele para entregar para aquele cliente, ofertar para aquele cliente aqueles que se encaixem no perfil que aquele cliente demonstrou ter, que aquele cliente apresentou. Tá? Aqueles que melhor parecem preencher as lacunas, pelo estilo de vida daquele cliente, pelo perfil familiar, pela configuração familiar daquele cliente. Tá? Então, primeiro, você saber ouvir o cliente e você demonstrar para o cliente que aquilo que você está apresentando para ele está totalmente coerente com aquilo que você ouviu no momento da sondagem. Acredite, no mercado imobiliário, isso é um puta diferencial, infelizmente. Né? A gente está num segmento que tem muito a se desenvolver ainda. Já se desenvolveu bastante, mas ainda tem muito a se desenvolver. Normalmente, o corretor, o que se encontra e o que o cliente já imagina que vai encontrar quando procura um corretor, é aquele corretor que vai tentar empurrar para ele alguma coisa que ele está ali querendo vender. E só o fato de você ouvi-lo, entender o perfil desse cliente, entregar para ele, inclusive quando você estiver apresentando um produto, né, um imóvel, você está conectando cada característica relevante daquele imóvel a algo que aquele cliente disse. Olha, você falou que seus filhos gostam de brincar com água, tal, então a gente tem essa piscina aqui que tem a parte mais rasinha. Você falou que a sua esposa, ela gosta muito de se maquiar e ela tem muita roupa, então olha, esse aqui tem esse closet e tem essa estrutura assim, assado. Então, não apenas mostrar os benefícios, mas conectar cada um daqueles benefícios, cada uma daquelas características a algo que aquele cliente te falou no momento da sondagem, tá? Por isso a sondagem é tão importante. Além disso, vamos supor, você fechou, vou falar uma aula de corretagem de imóveis aqui, a gente pode ter um dia só para isso, né? Eu tenho treinamentos, inclusive, específicos para corretores de imóveis. Tenho treinamento de 24 horas, 3 dias, 8 horas por dia, só para corretor de imóveis, tá? É uma loucura, assim, não dá para encaixar tudo aqui assim agora rapidinho, dando só umas dicas. Vamos supor, você já vendeu. Isso é um erro muito comum que muitos corretores cometem, que é o de vender, vendedor atleta, né? Vende e sai correndo para fazer outra venda e desaparece, cara, não desaparece. Aquele momento ali você vendeu, pensa que você vendeu algo que é talvez a compra mais importante que essa pessoa, que essa família fez na vida, tá? Então, você fechou aquela venda, Acompanha o processo do pós-venda, né? E como é que está indo a reforma? Manda um presente no dia que eles forem se mudar, manda um espumante com uma carta bonita, flores, um espumante, um chocolate, uma carta bonita dizendo que bom, estou muito feliz que hoje vocês estejam realizando um sonho, que vocês estejam realizando, vivendo esse momento tão especial na vida de vocês, e para mim é um prazer, um orgulho ter feito parte disso, né? Saibam que eu desejo de coração que vocês sejam muito felizes aqui, né, e tenha uma vida feliz e tal, e para fazer algo pessoal, né, para eles. Mostra que você realmente... E o principal, fique feliz de verdade. Se envolva emocionalmente na felicidade daquelas pessoas. Tome um pouco disso para você e curta também esse momento. Curta o fato de você ter podido contribuir para a realização de um sonho, ou talvez não um sonho, mas de realização de um momento especial, de uma etapa especial da vida daquelas pessoas, daquela família. Tá? Isso vai te fazer bem, as pessoas vão entender, perceber isso, isso vai marcar essas pessoas para sempre, elas vão estar conectadas a você para sempre. E ainda que elas nunca mais voltem a comprar um imóvel na vida delas, talvez sim, talvez não, mas certamente elas vão falar de você para alguém. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Parece que não, mas isso vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Espero que esteja fazendo sentido para vocês isso, tá, galera? Vocês estão muito quietinhos, é a primeira matinal, vocês estão muito quietinhos, eu sei que vocês estão aí, mas vocês estão quietinhos, mas é isso aí, vamos nessa. Nas próximas eu sei que vocês vão se soltando mais e vão começando a participar mais. É assim mesmo que funciona, tá? Eu tenho aqui uma dúvida do Pedro Araújo. Estou com dificuldade de alcançar minhas metas. Alguma dica? Pô, eu não sei nem que área você trabalha, eu não sei qual segmento de atuação que você vende, né, o que produto, que serviço que você vende. Então, se tivesse aqui ao vivo, né, eu perguntaria, né, que segmento você atua e tal, como é que funciona. Aí é sondar um pouquinho a sua pergunta para entender um pouco melhor. Eu vou até tomar um gole de café para responder essa. Mas vamos lá. Pedro, olha só, existem vários caminhos, tá? Você bateu a meta. Embora eu não esteja ciente exatamente do qual segmento que você atua, tem alguns elementos que vão fazer sentido. Tá? Eu sei que vão fazer sentido para você. Né? O primeiro deles, eu preciso, se eu quero ajuda para bater uma meta, eu preciso buscar trabalhar com o que a gente chama de receita previsível. Né? Então, o que é receita previsível? Eu preciso ter um número, eu preciso fazer um mapeamento de... um funil, que a gente chama de funil de vendas. Gente, não confunde funil de vendas com esse funil de Instagram, funil de conteúdo, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Em alguns sentidos, parece, em alguns sentidos eles se cruzam, mas eu vou falar aqui especificamente do funil de vendas. Então, o que é funil de vendas? Eu preciso entender e mapear primeiro. Quantos telefonemas eu fiz todos os dias? Né? Vamos supor que a minha abordagem seja por telefone, ou minha abordagem seja por WhatsApp. Quantas abordagens eu fiz? Seja por telefone, seja por WhatsApp, seja numa banquetinha lá na estação rodoviária chamando as pessoas para poder vir conhecer alguma coisa. Não importa. Quantas pessoas eu abordei? Né? Então, cada abordagem que eu faço, eu vou colocando. Eu gosto de fazer isso na planilhinha do Excel. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa planilha de Excel depois, para vocês baixarem, né, gratuitamente, sem problema nenhum. Então, eu liguei para fulano, ciclano, doutrano, vou lá botando o nome, vou lá botando o nome de todo mundo que eu abordei, né, alguns dados iniciais, vou abordar tal, 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 fulano, 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 e aí eu coloquei aqui uma observação sobre como foi a abordagem de cada um. Não atendeu o telefone, desligou na minha cara, disse que não tem interesse, falou que vamos ver, bora marcar, enfim, eu vou lá dizendo que cada um desses, e mapeei ali todas aquelas pessoas que eu fiz contato. Desses que eu fiz contato, quantos eu consegui agendar uma reunião? Nossa, eu liguei, vamos supor, tá, eu liguei para 10 pessoas, dessas 10 pessoas eu consegui agendar reunião com 4. Beleza, então eu liguei para 10, para cada 10, e aí isso se repetiu no outro dia, depois se repetiu no outro dia, depois se repetiu no outro dia também. Sérgio, bem-vindo de volta. Então isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Quando você chegar no final de um ciclo, vamos supor, de um mês, você sabe, olha, eu liguei para 10. De 10, eu consegui agendar com 4. Então, qual foi a minha taxa de conversão? Em agendamentos, de 10 eu consegui agendar com 4, então eu tive uma conversão de 40% da etapa da ligação do contato para a etapa do agendamento. Eu tive uma taxa de conversão de 40%. Beleza? Beleza. Então, 40%. Dos agendamentos, desses 4 que agendaram, 2 participaram da reunião, 2 compareceram. Então, a taxa de conversão que eu tive entre os agendamentos, agendei 4, 2 compareceram, os outros 2 deram bolo. Então, minha taxa de conversão nesta etapa do agendamento para a realização da reunião foi de 50%. De 4, eu consegui realizar 2. E desses 2 que eu realizei reunião, quantos fecharam? Pô, de 2 que eu realizei reunião, fechei com 1. Então, eu tive também uma taxa de conversão de reuniões para o fechamento, eu tive uma taxa de conversão também de 50% nesta etapa. Isso levando em conta que a estrutura de vendas da sua empresa é essa, tá? É agendamento, reunião, fechamento. Tá? Pode ser outra e aí a gente vai desmembrando, desdobrando. Você pode perguntar aqui e a gente pode bater um papo, tá? Você explicar direitinho, na próxima matinal, você pode entrar aqui ao vivo e dizer como é que funciona a sua que a gente monta essa taxa, tá? Então isso significa que para cada 10 pessoas que eu agendei, eu fechei com uma. Desculpa. Para cada 10 pessoas que eu abordei, né? Seja por telefone, por e-mail, por WhatsApp, para cada 10 pessoas que eu abordei, eu fechei negócio com uma. Então eu sei que eu preciso fechar, eu preciso ligar para 10 pessoas para fazer uma venda. Se a minha meta são 10 vendas, eu preciso ligar para 100 pessoas. O nome disso é receita previsível. Então, se eu faço esse desmembramento, essa decupagem, tá, para entender para quantas pessoas eu preciso fazer contato para fechar uma venda, e se eu preciso fazer 10 vendas, é só multiplicar o número de contatos que eu preciso fazer por 10. É lógico que ao longo dos meses a gente vai lapidando esse número, e quanto mais o tempo vai passando, a experiência vai deixando esse número mais preciso. E vai chegar num ponto onde você sabe exatamente, eu preciso vender 10, eu vou ligar para 100. Preciso vender 20, eu vou ligar para 200. E aí meu desafio passa a ser conseguir esses leads, conseguir essas listas, conseguir esses contatos, ir em busca desses contatos, onde eu vou encontrar esses contatos. Entendeu? Então, assim, eu falei de um modo genérico, um formato que vai se aplicar a todos os modelos, né? Todos os segmentos. E espero que se aplique a você, né, Pedro? Espero que te ajude, espero ter ajudado vocês também que estão assistindo. E galera, manda pergunta e vamos para a próxima etapa que está acabando já matinal, né? Não tá no final, não. A gente ainda tem aqui mais umas 3 etapazinhas, mas é rapidinho, tá? Bom, muito bem, dúvidas tiradas, galera. Vamos aqui agora para a indicação de conteúdo da semana. Toda semana eu vou indicar o conteúdo aqui. Pode ser um livro, pode ser um texto, um site, um vídeo, um filme. E hoje eu vou ser clichêzão, vou indicar um filme que eu adoro. E acreditem, apesar de ser um filme clichê, um filme que muita gente fala, eu rodo esse Brasil todo. Ano passado foram mais de 32, foram acho que 34 ou 35 cidades diferentes em todos os estados do Brasil. Visitei todas as regiões. E eu sempre costumo perguntar se as pessoas viram esse filme e pouquíssimas pessoas me dizem que assistiram. Então, o nome do filme, gente, é De Porta em Porta. Tá? Esse filme é fantástico. Ele mudou minha vida. Ele foi um divisor de águas. Porque é um filme que conta a história de Bill Porter. É uma história real. Onde Bill Porter ele tem uma deficiência física, uma deficiência motora, ele anda torto, ele fala embolado, ele tem uma aparência diferente do convencional, do tradicional. Só que o pai dele tinha sido um grande vendedor e o sonho dele era ser vendedor. E ele vai fazer de tudo que ele puder para conseguir se tornar um vendedor. E os caminhos que ele encontra para se tornar e, enfim, conquistar, crescer como vendedor, são muito interessantes e fazem muito sentido para qualquer vendedor. É um filme que é transformador, é um filme que é emocionante e está disponível gratuitamente no YouTube. Você entra lá no YouTube e coloca De Porta em Porta, filme está lá dublado em português, inclusive. Não vou dar spoiler, não vou falar muito aqui sobre o filme, mas é um filme que emociona, é um filme que putz, vai deixar vocês mesmo com um quentinho no coração e dar aquela energizada. Ó, finalzinho aqui, o pessoal entrando. Então, galera, procura esse filme que eu recomendo muito, tá? E agora a gente vai aqui pro Tubarão da Semana. Cada semana, cada matinal, eu vou falar sobre um tubarão diferente, uma característica, um comportamento específico de um tubarão diferente ou de um comportamento, característica genérico dos tubarões que faça algum sentido fazer um paralelozinho com vocês. E nessa primeira matinal, eu não poderia escolher outro tubarão que não fosse o Mako. O Mako é o meu tubarão preferido, é a minha espécie favorita de tubarão. Eu amo o Mako. Né? E o que eu queria falar? Carol, cedo demais. Você, Carol, falando que tá cedo demais, você que tá de pé cedinho. Carol, tubarão não dorme, Carol. Cedo demais é onda. Porque eu sei que a Carol acorda mais cedo que eu. Essa é retada. E já vou dar um spoiler aqui, ó. Que o próximo conteúdo que eu vou indicar... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Cadê o livro da Carol? Próximo livro que eu vou indicar, próxima indicação de conteúdo que eu vou indicar aqui vai ser o livro da Carol, Bora Bater Metas, tá? Tava aqui do meu lado agora, mas eu tive que tirar tudo aqui pra tirar bagunça aqui do meu redor, pra poder fazer essa live. E aí não tô achando ele aqui pra mostrar a capa pra vocês. Cadê? Não tá aqui fácil pra eu pegar, não. Tá lá na sala. Mas galera, o que é que eu quero falar para vocês sobre o maco, que é o meu tubarão preferido. O maco é a espécie de tubarão mais veloz que existe, tá? Mais rápido que existe. E por conta dele ser o tubarão mais rápido que existe, ele come um tipo de peixe que é chamado de atum da barbatana amarela. E esse peixe, o atum da barbatana amarela, é considerado o peixe mais nobre que existe no oceano, assim, para ser comido. Pra vocês terem ideia, um sujeito que conseguir pescar um atum da barbatana amarela, ele já garantiu um atum da barbatana amarela. Se ele pescar um, ele garantiu o salário dele do ano inteiro, tá? Então, assim, é o creme de la creme dos peixes. E o atum da barbatana amarela é o peixe mais rápido que existe no oceano. É o mais veloz. O maco é o tubarão mais rápido. O atum da barbatana amarela é o peixe mais rápido. Então, o maco, ele se alimenta preferencialmente do atum da barbatana amarela. Tá? Um peixe encontrado em grandes profundidades, né? Em mares de grandes profundidades, e ele adora. Porém, inclusive, ele é um dos únicos tubarões que consegue comer esse peixe. Porém, tem uma questão. Os atuns da barbatana amarela, eles desenvolveram uma técnica para fugirem, né? Para escaparem do maco, que é o seguinte... O maco, ele é muito rápido, só que ele é muito afoito também. Então ele tá ali perseguindo um atum da barbatana amarela, passa outro na frente. E aí quando passa esse outro na frente, ele para de perseguir aquele e aí já começa a perseguir aquele outro. Aí quando ele tá perto de pegar o outro, passa outro na frente. Aí ele para de perseguir aquele e vai perseguir aquele outro. E acaba muitas vezes ficando com fome, ficando sem comer. Por quê? Porque ele não manteve ali, né, o foco naquele tubarão, naquele peixe especificamente, ficou... Cada vez ele se distraía e mudava de direção. E assim os atuns fazem para conseguir escapar do maco. O que isso tem a ver com a gente? Duas coisas muito importantes. O mais rápido come melhor. O mais rápido come a melhor carne. O mais rápido come a carne nobre. O mais rápido ele consegue o destaque, né? Quem tem mais velocidade, quem tem mais energia... Come melhor, se destaca, tem melhores resultados. Porém, velocidade sem foco não vai te levar a lugar nenhum, não vai te adiantar nada. Faz sentido isso para vocês? Tudo bem, galera, estamos chegando aqui no final. Eu vou terminar com uma mensagenzinha aqui que eu vou ler. Óbvio que eu não memorizei, que eu não consigo memorizar mensagens. Vou ler uma mensagenzinha para vocês aqui. E essa mensagenzinha não é minha, não. Essa mensagenzinha aqui foi gerada pelo ChatGPT. Tá? Que eu ainda vou fazer um conteúdo aqui para vocês, para a gente falar sobre o ChatGPT, que é uma ferramenta incrível. Tá, gente? Bom, galera, essa é uma nova semana, uma nova oportunidade para alcançar seus objetivos e ultrapassar seus limites. Não se concentre no que você ainda não alcançou, mas sim no que você pode alcançar. Lembre-se de que cada venda é uma vitória. E cada não é apenas um passo em direção ao próximo sim. Mantenha o foco em seus objetivos, trabalhe duro, mantenha uma atitude positiva e acredite em si mesmo. Galera, tenha uma ótima semana de vendas e lembre-se, tubarão não dorme. Forte abraço, tubarões. Até a próxima.